Grumpy Cast.
Começando mais um Grumpy Cash, episódio número 10. Eu li e ninguém leu, ou pelo menos achamos que não. De Belo Horizonte, meu nome é Vinícius Gomes.
Direto de The Hague, na Holanda, eu sou o Anderson Thiago.
Direto de Porto Alegre, eu sou Eduardo Schmidt.
E hoje a gente tem uma participação especial, participação mais especial desse programa. Ela é do Intocados também, e ela também é a mãe dos meus filhos, é a Daniela. Daniela Pereira.
Olá a todos, muito obrigada pelo convite.
Muito bom, pessoal. Hoje temos que dar as boas-vindas aqui à Dani, né? Participação especialíssima. Vamos começar com um episódio mais tranquilo, um episódio mais light. Vamos fazer uma espécie de jogo. Que nosso objetivo é listar livros ou séries que a gente acredita que ninguém mais leu, principalmente entre a gente que está participando do programa. Nós não sabemos qual livro que o outro vai dizer. O desafio, acho que aqui é maior entre a Dani e o Anderson, que costumam ler praticamente os mesmos livros. Mas a ideia é que cada um de nós, vão ser duas rodadas, e cada um de nós vamos ter que citar os livros, explicar o motivo de ter lido, de ter escolhido, falar um pouco sobre a história e também falar se recomenda. Ao final, na postagem, nós vamos listar os livros, como a gente sempre faz, e etc. Vocês estão prontos?
Sim.
Beleza. Eduardo, tá pronto aí?
Oi.
Então, beleza, vamos começar com a nossa convidada. Dani, vai lá, Dani. Qual que é o primeiro da sua lista?
Obrigada. O primeiro que eu escolhi foi Stairs, do Robert Jackson Bent. Na verdade, o livro do Anderson já leu primeiro, né? Porque, como você falou, a gente tá sempre lendo mais ou menos os livros. Eu que li primeiro e depois ele que foi na minha empolgação. E foi um dos melhores livros que eu li uns tempos atrás. E eu acho que porque esse autor ele escreve muito bem. A história conta basicamente sobre a idade, né, que Bulikov, que ela faz parte do continente. E há anos atrás, as 6 divindades andavam pela cidade, ajudavam os habitantes, praticamente davam tudo para esses habitantes, né? Eles tinham, assim, uma vida maravilhosa. E só que, a partir do momento, um rebelde chamado Kaj, ele era de uma colônia do continente chamada Saipur, que era totalmente o de público, né? Os habitantes eram muito pobres, miseráveis e as divindades não eram presentes lá, não ajudavam os habitantes em nada. E ele desenvolveu a maneira de matar as divindades, e foi isso que aconteceu. Então a história praticamente segue as consequências das ações do Kaj. E o que é mais legal é que mistura variamente. Tem a parte de fantasia, né, porque fala sobre Deus, tem coisas de magia, mas também você vê, é um mundo que é meio mundo alternativo, né? É uma história no mundo medieval, então você vê, por exemplo, várias tecnologias se desenvolvendo e tudo mais, mas eu acho mais legal mesmo da história são os personagens. Eu acho que o autor conseguiu desenvolver primeiro um mundo muito fantástico, mas também personagens assim, maravilhosas. A personagem principal, uma protagonista feminina, ela é fantástica, mas o que mais me chamou a atenção mesmo são os personagens secundários. Tem dois personagens secundários que eu sou completamente apaixonado por eles. Um, principalmente, que é o Sigrid, que se você ver bem sobre esse livro, todo mundo fala do Sigrid. O Sigrid é fantástico. E eu acho que essa mesmo é a chave do livro, é o desenvolvimento dos personagens. A princípio, ele introduz os personagens de uma maneira, mas ao que a história se desenvolve, eles têm muito mais profundidade. E o mais engraçado é que você termina a história e sim, uma história fechadinha e tudo mais. Mas eu fiquei feliz com o livro, fiquei feliz com o final. E só depois que eu fui descobrir que, na verdade, ele ia lançar uma série, né, uma trilogia. Então, o segundo livro saiu ano passado e o terceiro livro saiu agora, e é o livro atual que eu tô lendo. E ele, a partir do segundo, ele vai seguindo, né, mais a vida assim, dos mais secundários. Acho que o que ele fez na trilogia foi fantástico. Eu acho que ele se tornou um dos meus autores favoritos, e e o Sigrid também, que é um dos personagens, se tornou um dos meus personagens favoritos. Então acho que vale a pena ler a série inteira.
Caramba, eu não conhecia esse livro. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, que eu acho que o Anderson comentou com a gente, mas eu nem tinha procurado saber. E caramba, com essa sinopse aí, com essas palavras suas aí, eu me deu até vontade de ler. É legal, eu não conhecia a história, mas conhecia o nome do livro.
Na ele verdade, tá o livro... Ah, desculpa.
Desculpa, Dani, pode falar.
O livro foi adquirido pela Darkseid há um tempo atrás, mas não sei quando que eles vão lançar esse livro, não deu.
Anderson, você chegou a ler, né?
Pois é, eu li porque a gente trabalhou nele, né, e eu li umas duas ou três vezes o primeiro livro, porque foi algo mais profissional, mas o livro era tão bom que, mesmo lendo mais de uma vez, assim, sempre foi interessante. Eu concordo com tudo que a Dani falou, pelo menos pelo primeiro, e acho que recomendo muito. Eu só não li ainda porque ela sempre tem a preferência para ler esses, então ela lia primeiro, e depois que ela terminou, eu não tive mais como pegar o livro, acabou tendo outras prioridades, mas eu ainda pretendo ler.
Eduardo, você já leu esse livro?
Não, eu não li, mas eu conhecia de nome, de conversar com o Anderson e tal, ele falou do livro, mas eu não li ele ainda.
Dani, esse livro é muito grande? Tem ideia de quantas páginas ele tem?
Não, ele tem um pouco mais de 300. O primeiro, ele tem 400 páginas. Na verdade, eu tô terminando a série porque, como eu tenho, hoje em dia, né, menos tempo para ler, eu tô optando por livros com menos de 400 páginas. Então, é por isso que eu também decidi terminar a série agora. E mesmo assim, não sendo um livro tão extenso, ele consegue... É como eu falei, ele consegue desenvolver o mundo muito bem, os personagens também muito bem. A escrita dele é fantástica. Eu recomendo, assim, muito, 100%.
Muito bom. É isso aí. Você conseguiu fugir na tangente nessa daí, porque você indicou um livro que o Anderson leu, mas indicou a série também que ele não leu. Mas tá certo, obrigado pela dica, e você inclusive me deu uma ideia para uma próxima pauta. Bom, vamos seguir então. Eduardo, fala pra gente a sua escolha.
Bom, o primeiro livro que escolhi é Fated, que é do Benedict Jaca, é o primeiro da série do Alex Veros. É uma fantasia urbana que se passa em Londres, e o personagem principal, ele é um mago. Só que, assim, nessa série, os magos, assim, cada um tipo, tem um tipo de magia que é o que ele pode fazer. E o Alex Verus, ele é um divinator, ele pode ver, assim, o futuro dele. Então, o interessante, assim, é que, tipo, ele pode pegar, como ele pode ver o futuro dele, ele pode pegar e fazer uma coisa, assim, que tem uma chance, assim, de um milhão, tipo, acontecer, ele pode fazer. Porque, tipo, ele pode pegar e ver o que, se ele tiver tempo, né, quais o caminho que ele toma pra poder fazer isso aí, assim, é... Isso, assim, as coisas, assim, causa, assim, várias coisas engraçadas no livro, assim, dele pegando, confrontando outros magos muito mais fortes que ele, e ele pega, assim, vendo, assim, o que, que ele pode falar, o que, que ele pode fazer pra pegar e escapar daquilo. É bem interessante, assim, o livro, assim.
Alguém mais já leu esse livro? Eu também não conheço ele.
Nunca tinha ouvido falar, mas achei interessante.
Eu já tinha ouvido falar, mas nada demais, nada de muita coisa sobre ele. Mas não é daqueles livros que a gente pergunta que tipo de Harry Dresden é esse não, né, Eduardo?
não é. Mas tem uma referência a Harry Dresden dentro do livro, que ele fala que tem um mago em Chicago que bota o nome dele na lista telefônica, mas ele acha que é lenda urbana isso.
Ah, já falou aqui no podcast antes desse livro. Acho que foi um de fantasia urbana, né?
Foi.
Ah, legal. Você não falou, foi o motivo, como que você descobriu esse livro, quando, mais ou menos?
Ah, então, que o ano passado eu tava, assim, numa vibe, assim, procurando fantasia urbana, assim. Daí eu peguei e saí procurando, assim, tudo que era livro de fantasia urbana, assim, com uma recomendação não muito ruim no Goodreads. E um deles era esse aí, do Alex Verus. E eu curti bastante, assim, indico pra pessoal poder, se tiver a oportunidade, ler, assim.
Pô, legal. Melhor maneira de procurar. Ah, tô sem nada pra ler hoje. Vamos ver essa lista aqui. Bom, muito bom. Vamos passar para o próximo. Anderson, manda ver.
A minha primeira indicação é o The Vagrant, do Peter Newman. The Vagrant, ele é uma história de fantasia sombria, dark fantasy. E ele conta a história de um... tem um reino, né, governado por seres celestiais, tipo divinos. E só que esse reino, ele tem uma brecha, né, tipo um buraco que ele leva até um lugar infernal, de onde saem demônios e tal. E no momento que essa história começa, os demônios, eles passam por essa brecha e invadem esse reino, assim, tipo, tomam de assalto mesmo esse reino. E tem uma ordem de cavaleiros que lutam contra ele, mas essa ordem é exterminada, exceto por um, que é o personagem principal, que é o The Vagrant. E ele tem uma missão de, no meio desse panorama todo devastado, né, como se fosse esse apocalipse, ele tem que resgatar um bebê. Então a gente vê o The Vagrant, que é o cavaleiro, o bebê e uma cabra, que é a cabra que ele usa para tirar leite pro bebê. E o legal é que o Peter Newman, ele escreveu de um jeito que o personagem principal, ele não fala, ele é mudo. Então ele não tem diálogo com o personagem principal. Então a gente vê mais, assim, do pensamento dele e de como ele interage com o bebê através de gestos e essas coisas, assim. E também tem a parte engraçada do livro, que vem com a cabra. É muito engraçada a cabra. Se você ler resenha sobre isso, você vai ver o pessoal falando como é engraçado. E, inclusive, a cabra tem um capítulo que é o ponto de vista dela, pra vocês entenderem. E eu li porque eu e a Dani, a gente foi para um evento com alguns autores. Tinha o Mark Lawrence, o Peter B. Brett, o Joe Abercrombie. E o Peter Newman era o desconhecido da turma. Então, a gente aproveitou que a gente foi no evento e comprou o livro dele lá. E eu acabei lendo. Eu achei bem... Apesar de ser diferente, porque é em terceira pessoa, eu achei muito parecido com a escrita do Mark Lawrence, que é em primeira pessoa, mas tem algumas semelhanças.
Caramba, esse livro parece ter um bocado de zoeira nele, né? Tipo, é narrado do ponto de vista da cabra.
Pois é, o livro é bem pesado, assim, tem momentos bem brutais, assim, entendeu? De violência, de mortes, tal, não sei o quê, mas também tem alguns momentos cômicos.
Pô, bacana. Alguém mais já leu?
Não li.
Bom, eu ainda pretendo ler, por enquanto não é a minha prioridade. E só pra falar que eu acho que uma das coisas que me chamou mais do livro é a capa, que a capa é muito bonita. Eu acho que só pela capa você já fica muito assim bem intrigado mesmo por essa leitura.
Pô, a capa é bacana mesmo, tava vendo aqui. Né? Deu uma pesquisada antes de escrever o nome do livro. Bom, vamos lá, agora é minha vez, eu tô até um pouco sem graça, porque os livros que vocês leram, vocês indicam, né? Os livros que eu leio, eu não sei se eu leria eles hoje. Eu li bem no meu início como leitor, principalmente dentro da fantasia. Então, não sei se vocês conhecem, mas primeiro eu vou indicar uma trilogia que é, se não me engano, que é a do Mundo Emerso. Na verdade, são três trilogias. Chama Primeira Crônicas do Mundo Emerso, e depois vai sempre mudando a primeira palavra. No primeiro livro temos a história de uma personagem chamada Nihal, que ela é uma... Faz muito tempo que eu li esse livro, então eu tô com medo de dar spoilers dentro dessa história. Não sei se tem alguém que tá com interesse de ler essa história, que ela já vende há um bocado de tempo. Mas é a história de uma personagem chamada Nihal, e ela tem... E ela vive num mundo chamado Mundo Emerso, que é dividido em setores e é dominado por um tirano. E ela tem um desejo na vida dela de ser uma cavaleira de dragões. Pra ser bem sincero, eu não lembro de tantas coisas da história, só lembro de partes que eu tenho medo de dar spoilers. Mas quando eu li, eu lembro que eu tinha gostado bastante. Ela é de uma autora italiana, chama, acho que, Licia Troisi. E eu acho que, tirando Harry Potter, eu acho que foi o primeiro livro de escrito por uma autora que eu li. Isso eu lembro que me marcou bastante. E também tem uma personagem feminina. E a história não tem nada de daquilo que na época, quando eu li, eu tinha muito preconceito com autoras. E ainda bem que hoje eu já superei isso. Que eu achava, assim, que geralmente livros escritos por mulheres não eram livros de ação e etc. E esse livro me ajudou muito a quebrar totalmente essa barreira, quebrar esse preconceito. Pô, e eu gostava bastante dele. Eu acho que pra quem tá começando dentro da fantasia, tá começando a gostar de ler e tudo, são livros interessantes. Tem a segunda trilogia, que eu só li as duas primeiras trilogias, que é Crônicas do Mundo Emerso e depois a Guerras do Mundo Emerso. Que a história já muda de personagem, passa tipo 100 anos depois do final do primeiro. Mas o segundo eu não gosto tanto igual do primeiro. Algum de vocês já leu, já ouviu falar dessa história?
Eu já ouvi falar, mas eu não li. Crônicas do Mundo Emerso eu acho que era um das poucas séries de fantasia que estavam disponíveis na época que essa parte aqui da literatura fantástica ainda era tudo mato, né? Porque você entrava na livraria e tinha Senhor dos Anéis, Harry Potter, Crônicas do Mundo Emerso, Crônicas de Nárnia e Artemis Fowl, e era só isso, né? Só que eu sempre quis ler as Crônicas do Mundo Emerso, só que quando eu queria ler eu não tinha dinheiro para comprar. Depois que eu tive dinheiro para comprar, já tinham sido lançadas outras coisas que eu queria ler mais, então acabei não lendo.
Dani, você já ouviu falar desse livro?
Sinceramente, não. Nunca tinha ouvido falar. Mas também tem tanta coisa que eu ainda não conheço. Então, é legal a gente ter essas opiniões para conhecer mais essas histórias. Eu fiquei curiosa.
E você, Eduardo?
Eu já tinha ouvido falar do livro, mas eu confesso que eu nunca tive vontade de ler ele. Não sei dizer o motivo.
Provavelmente que a capa do primeiro livro é muito escrota, tipo, é só um... É só a personagem, a Nihal, tipo, ela tá com uma roupa muito estranha e segurando a espada.
Cara, eu vou te dizer que a capa daquele livro, eu olho pra ela e me parece a roupa que é daquele filme horroroso da Mulher Gato, da Halle Berry, sabe?
Isso, pode crer. A capa dos outros dois são legais, que ela tá montada num dragão, é muito bom. Só que é exatamente isso que o Anderson falou, esses livros são... Crônicas do Mundo Emerso é de quando tudo era mato, de quando o Submarino fazia mega promoções. Tipo, eu comprei os 6 livros, né, das Crônicas e das Guerras do Mundo Emerso por 60 conto na época e frete grátis. Então, tipo, cada livro saiu R$10, eu comprei, li os livros rapidão, que eu tava começando a leitura, eu comecei a gostar de ler assim, muito mais tarde, né, então tinha uns 18 anos quando eu comecei a ler esses livros, já faz já tem uns 7, 8 anos, isso.
Eu vou falar a verdade, o Eduardo não leu porque tem Cavaleiro de Dragões e lembra Eragon, por isso que ele não leu.
É verdade.
Polêmica. Eu li depois de Eragon, tá? E aí eu falei assim, nossa, se o Paulinho tivesse lido esse livro antes, provavelmente ele teria copiado.
Nossa.
Eu não diria que ele faria um bom, né? Mas teria copiado. Pô, que Crônicas de Mundo Emerso é um livro bom, cara. Ele é legalzinho, ele é bem escritozinho, assim. Tipo, ele é bem básico, sabe? Hoje eu acho que eu não gostaria dele, mas pra quem tá começando, é um livro que eu recomendo. Bom, vamos seguir então, voltando na Dani. Vamos lá, Dani, qual que é o seu segundo livro ou série?
Na verdade, é um livro, não uma série. Eu escolhi Uprooted, da Naomi Novik. Esse livro vai logo ser lançado no Brasil, com o nome de Enraizados. Agora eu lembro por qual editora, talvez o Anderson me ajudar.
É a...
Então... Eu vou confessar que o principal motivo de eu ter lido esse livro foi a capa. Não sei se vocês já viram a capa americana do livro, né? Porque ele tem duas versões, a britânica e a americana. A britânica, não tem outra palavra a não ser horrível para falar dela, mas a americana é muito bonita e também todo o trabalho que fizeram com a capa, e as páginas e tudo mais. Então eu lembro que eu ia na livraria aqui da cidade e ficava namorando esse livro. Eu já tinha ouvido falar da autora, né, da Naomi Novik, mas eu nunca tinha lido nada dela. Então eu falei, vou começar por esse livro. Depois eu fui pesquisar mais um pouco e vi que tinha umas resenhas muito positivas, tinha muita gente falando muito bem do livro, o que me deixou ainda mais curiosa para começar com essa leitura. E a história é basicamente sobre um mago que na história é chamado de Dragon. Ele vive isolado lá no castelo dele, né, perto de uma vila bem pequenininha. De tempos em tempos, ele vai até essa vila e escolhe uma das moças da vila para morar com ele por um tempo, né? Então elas ficam lá passando, acho que por alguns anos, e depois elas, assim, mudam completamente a personalidade delas, né? Porque essa é uma vila muito pequena, todo mundo se conhece muito bem, mas depois que essas moças vão morar com o Dragon, elas não voltam mais a mesma pessoa. Na verdade, elas nem voltam mais pra vila. Então, aí a gente... A história se passa em primeira pessoa, a gente é apresentada pela personagem, não sei se eu vou pronunciar o nome dela correto, Agnieszka, é um nome meio estranho, E na história, então, já é a época do mago ir para essa vila para ele escolher uma das moças. E todo mundo sabe que ele vai escolher uma das moças lá, acho que o nome dela é Cassia ou algo do tipo, porque ela é melhor, ela é mais, sabe, bonita e tudo mais. Então, todo mundo sabe que ele vai escolher ela. Só que no final ele acaba escolhendo a própria Agnieszka, para o choque de todo mundo. E a história segue a partir daí, né? De como que vai ser essa nova vida da Agnieszka e também por que ela foi escolhida. Tem o engraçado quando você vai ler resenha desse livro, que eu acho que tem meio que duas partes. É uma parte das pessoas que realmente gostam do livro bastante, e eu faço parte desse grupo, e a outra parte das pessoas que realmente não gostam desse livro. Eu acho meio difícil achar ali um meio termo. apesar de que muito mais pessoas gostaram dele. E eu, assim, porque a história praticamente é algo bem simples, é uma história de fairy tales, né? Então não tem, assim, se você vê por esse lado, não tem assim nada de muito especial. Só que a autora consegue fazer dessa história muito, porque não é assim um fairy tales tipo da Disney, né? Algo bobo, não. Ela consegue trazer um tom mais sinistro, mais escuro para a história, mas eu acho que uma das coisas mais legais é o desenvolvimento do mundo e também como ela mostra o relacionamento entre os personagens que ela criou. E eu vou confessar que esse foi um dos poucos livros, né? Porque desde que eu tive a minha filha, eu não tenho muito tempo para ler e também eu sempre estou muito cansada, né? Mas foi os poucos livros que me fizeram ficar acordada até mais tarde para terminar, porque simplesmente a maneira como ela conta essa história, a maneira como ela criou esses relacionamentos, me deixou completamente intrigada. Eu tive que terminar esse livro assim muito rápido, porque eu simplesmente não consegui parar de ler. Então eu fiquei até feliz que esse livro vai ser lançado no Brasil, e que ficaram interessados pela história, eu recomendo bastante. Eu acho que é um livro que vale a pena ler.
Eu vi a capa da Roku anunciando esse livro recentemente, ou o pessoal comentando no grupo de fantasia. A capa brasileira é bem tosca mesmo. Mas a capa original é muito legal, ela dá aquele ar de fairy tales, igual você falou, antigo, né? Que tem até aquelas letras medievais na frente, não é?
Sim, sim. E todo o trabalho também da capa, do papel que foi escolhido pro livro. Assim, o livro é uma obra de arte, ele é lindo, ele é perfeito. E é triste que a Roku tenha escolhido a capa britânica para ser usada, porque a alta capa seria muito mais legal. Mas enfim, o que vale a pena mesmo é a história é muito boa.
Eu tinha até comentado lá no chat que eu não entendi a escolha da Roku, porque você tinha a capa americana lindíssima e a capa britânica feia. E eles escolheram a capa britânica, que é a mais feia, para lançar aqui no Brasil. E até mostrei para vocês lá como é que é a capa americana, todo o trabalho, porque ela tem um efeito que parece que foi desenhado com lápis à mão, entendeu? E é muito bonita mesmo.
Pois é, eu nem sei como é que faz as escolhas de capas, porque... Pô, pra vender, velho, a capa americana, eu acho que ela chamou muito mais atenção. Sério mesmo.
Chamou, com certeza.
Pois é, você falou, né? A capa te chamou atenção pra caramba. Eduardo, você já leu esse livro?
Não, eu não li. Mas eu quero ver se eu leio ele agora com o lançamento que a Roku vai fazer. Agora, sai esse mês, né? Ou já foi lançado, não sei. Mas eu quero ver se eu leio ele.
Pergunta
tá em
básica.
Pré-venda ainda. Tá em pré-venda básica. Ainda.
Quantas páginas tem?
Ah, não sei. Eu acho que ele é um grandinho. Ele deve ter em torno de 400 e poucas páginas, talvez. 435, para ser mais exato.
Tá na média, tá na boa média. Eu comecei a ler The Way of Kings agora, então qualquer coisa com metade disso é pequeno. Bom, vamos seguir então. Eduardo, fala o seu próximo aí.
Bom, o meu próximo livro é The City, da Stella Gemmell. The City, assim, conta a história, assim, como o próprio nome dele fala, de uma cidade. Assim, a cidade, assim, é o personagem principal desse livro. É uma cidade, assim, que foi crescendo e tal, e isso gerou guerras com tudo, assim, gerou, assim, um deserto de quilômetros e quilômetros nas direções, assim, em torno da cidade. E dentro da cidade, dentro do livro, a gente acompanha, assim, o ponto de vista, assim, de umas crianças que cresceram no esgoto, assim, que é pra onde vão, assim, as pessoas, assim, que não têm, assim, onde viver, o que comer, entendeu? Aí, tipo, elas estão escondidas no esgoto ali. E também a gente acompanha, assim, o ponto de vista, assim, dos rebeldes que querem matar o imperador, que, tipo, é o objetivo, assim, é matar ele, porque eles acham, assim, que a única forma de pegar e acabar com as guerras, assim, tipo, reconstruir, recomeçar, é matando ele. Só que tem um problema, o cara é imortal, entendeu? Como é que tu mata um imortal? Aí, assim, bem pesado, bem dark fantasy mesmo, muito bem escrito, assim, pela Stella Gamel. O Vinícius escreve um negócio de me fazer rir.
Você perguntou como é que mata um imortal. O Sanderson sabe como, né?
Né? Anyway, continuando. Assim, legal, assim, do livro, assim, tipo, as trocas de pontos de vista, assim, das crianças no esgoto, assim, crescendo, se virando pra pegar e sobreviver ali, ou então dos rebeldes, assim, matando e morrendo pra tentar se salvar. E assim, tu vendo, assim, tipo, mesmo que o Imperador seja um cara, assim, horrível, assim, ele também se preocupa com a cidade dele, assim, entendeu? Daí tem essas coisas, assim, os dois lados, assim, da coisa toda. É bem interessante o livro, assim, e a Stella Gamel, eu conheci o livro, assim, né, porque a Stella Gamel era a esposa do David Gamel e ela terminou de escrever a série da trilogia de Troia dele, que eu achei bem interessante, assim, a forma como ela concluiu. E, assim, e é um livro, assim, que é escrito, assim, de forma magistral pra ela, assim, recomendo muito. Quem puder, que leia.
Bacana, bacana. Eu não conheço esse livro, nunca nem tinha ouvido falar. Eu acho que você já comentou, mas no momento eu não tenho certeza. Anderson, você já leu?
Não, mas a gente tem o livro, a gente comprou aqui. O The City, por causa da autora, de quem é a autora, né? Mas eu não li ainda.
E você, Dani? Não leu ainda?
Não, ainda não, mas com certeza um dos que eu quero ler. Eu lembro que, porque Anderson e eu, a gente tem essa coisa, né, de fazer várias viagens para essa livraria que a gente vai aqui na cidade. E esse sempre foi um dos livros que a gente ficava namorando, né, antes de comprar. E mais, assim, também, claro que chamava atenção a autora, né, por ser quem é. E também por ler a história e ver o quanto é interessante. Eu acho que o Ario só me deixou mais intrigada pela história.
E agora é uma perguntinha muito importante. Já tem resenha no Intocados?
Não. Acho que não.
Não. Né? Ainda não. Talvez próxima semana. Talvez até sair o pote já tenha.
Ah, ótimo, ótimo. Beleza, vamos para o próximo então, Anderson. Manda ver.
Peraí, deixa eu escolher aqui. Eu vou falar de um que eu gostei, então. Não vou falar desse que eu não gostei, não. Porque o próximo da lista é o Hex, se só letra H é X, do Thomas Oldhoven. É um escritor aqui, daqui da Holanda, e ele lançou esse é o primeiro livro dele em inglês, e é uma história de horror. Se passa numa pequena cidade americana, onde os habitantes dessa cidade, eles são mantidos quase que em quarentena, né? Forte vigilância. Eles podem sair, mas eles têm que voltar com um determinado tempo. Eles não são livres para postar coisas na internet sobre a cidade. Por quê? Porque a cidade tem uma maldição. Lá vive uma bruxa, né? E ela perambula pela cidade. E ela entra na casa das pessoas à vontade, mesmo que esteja trancada, e fica lá, e ela faz o que ela quiser na cidade, né? Ela é uma bruxa morta, do século XVII, e ela tem os olhos e a boca costurados, e todo mundo sabe que você não deve tirar, né, a costura do olho e da boca dela, porque se isso acontecer, alguma coisa terrível vai ocorrer. Então, esses habitantes vivem nessa rotina, né? Já estão acostumados com a presença da bruxa. Alguns deles nem ligam mais, né? E... Só que o pessoal mais jovem, né, os adolescentes da cidade, eles começam a ficar incomodados, né, com essas restrições, nessa era tecnológica de Facebook e tal, não sei o que. Eles começam a se rebelar e acabam fazendo merda. Então é justamente é a história sobre isso, né? E a gente vai conhecendo detalhes da bruxa, da maldição. A gente vê que a maldição é mais pesada ainda. Então é assim, e eu li porque a gente acabou conhecendo o autor num evento que a gente foi aqui, foi o evento do Jeff Vandermeer e da esposa dele, a Anne Vandermeer, que são dois autores, e ele estava lá sendo o mediador da palestra, e a gente conversou com ele, ele falou que estava negociando os direitos deles do livro dele para ser publicado no Brasil. Só que ainda não tinha sido não tinha sido fechado o negócio. Aí, meses depois, a gente ficou sabendo que ele ia lançar pela Dark Side. Ainda não foi lançado, mas vai ser. Aí, quando saiu em inglês, eu li e eu achei muito bom, muito bom. E depois que ele lançou mesmo, né? Aí o livro fez muito sucesso nos Estados Unidos. O Stephen King leu e achou muito bom, fez altos elogios, e ele tá fazendo bastante sucesso. Então é esperar chegar no Brasil pra galera poder ler também.
Legal, esse livro eu lembro quando você comentou sobre ele. Eu acho que aquele que não deve ser nomeado já leu também, né? Acho que ele comentou que leu.
Sim, ele leu por indicação minha e ele gostou também. Pode falar o nome dele.
Não pode, não pode. Mas é igual a Maldição da Bruxa, né? No... Uhum. Mas aqui, deixa eu ver se eu entendi. Esse livro é sobre adolescentes fazendo merda, né? Então, acho que tem nada de novo no frente, né?
Uma boa descrição.
Você já leu, Dani?
Não, porque o Anderson falou que ele é muito assustador e eu meio que fujo desses tipos de livros. Eu não sou de ler terror, não. Quem sabe um dia, mas não tá assim nos meus planos.
Eduardo?
Não li, mas pretendo. Um dia.
Pô, vocês estão muito bom aí. Todo mundo escolheu os livros aí, não lidos pelos outros. Parabéns. Vou mandar a minha última aqui agora, que também faz parte dessa... Assim, minha lista é complicada, porque minha época de só ficar catando coisa que ninguém indicava, tipo assim, via uma promoção no Submarino, eu ia lá e comprava, e aí são esses meus livros. Hoje em dia eu vivo à base de indicação feita por vocês, né? Então, o meu próximo livro chama-se... Na verdade, a série, né? Acho que é Clã dos Magos. É outro livro que eu li há muito tempo, também dessa época, igual o Anderson fala, que fantasia no Brasil era mato. Conta a história de uma sociedade em que magos são elite, né? São parte da elite da sociedade, eles vivem separados do resto, né? Que são pessoas comuns. E esses magos que fazem parte da elite também tem os nobres, né? Eles vivem separados, eles vivem numa parte rica da sociedade, e a cada ano é feito um ritual de purificação que os magos passam pela tipo uma favela, assim, acho que traduziram com esse nome mesmo. E uma menina no meio dessas pessoas pobres, ela se descobre uma maga, chama Clã dos Magos, Anderson. E ela se descobre maga por acaso, e aí o pessoal fica muito assustado, porque antes nunca tinha acontecido isso. Eles achavam que os magos, eles eram só nasciam entre a nobreza, né, porque a nobreza só vivia entre eles, né, e etc. Então essa menina imediatamente é pega e ela consegue entrar para o que chama de universidade. Esse livro foi escrito por uma autora chama Trudy Canavan. Eu não sei falar o nome dela direito. Antigamente eu chamava ela de Trudy Canavan, mas eu não sei como é que fala direito o nome dela. Ela é australiana. Eu já vi o pessoal comentando sobre esse livro no grupo. Comentando mal, né? Porque são três calhamaços. São grandes os livros. Então acho que cada um tem uns 500 páginas, sei lá. Pô, eu lembro quando eu li, eu gostei bastante. Era uma história assim, é uma história bem inicial, apesar de ser muito, muito grande os livros. É uma história boa pra quem tá começando. É mais uma daquelas que eu me peguei assim, surpreendidos. Eu acho que eu li pouco depois de ter lido Crônicas do Mundo Emerso. Que aí eu falei assim, nossa, eu quero ler livros escritos por mulheres, porque fiquei surpreso com a Lydia Troisi, e aí eu queria conhecer alguma outra coisa. E Clã dos Magos também me surpreendeu positivamente, porque tem a personagem principal, que eu não lembro o nome, que a gente acompanha a vida dela toda durante a história, é muito legal. O encerramento da série eu acho muito, muito bem feito, pelo que eu lembro, assim, a história é bem construída. Vale a pena, novamente, para quem tá começando, para quem tá querendo pegar aos poucos, para quem gosta de histórias de magos que soltam bolas de fogo, a torta e direito, essa história ela é bem legalzinha, mas são muitas páginas, né? Não sei quem que encara. Eu acho que nem sei se é fácil de encontrar também desse livro vendendo, já faz tempo que eu não vejo nada. Algum de vocês conhece essa história?
Bom, eu conheço de nome, mas eu confesso que eu nunca tive vontade de ler esse livro, porque todo mundo que eu conheço fala tão mal dele, que eu pensei em poupar minhas golpetas de comprar ele, mas...
Cara, pra ser sincero, eu também... Eu tinha os três livros, a trilogia completa, eu tinha comprado de usado, né, segunda mão. E agora a gente só tem o primeiro, porque eu vendi a minha trilogia, porque todo mundo que eu vejo fala coisas horríveis desses livros, e eu acho que a gente só tem o primeiro aqui, mas eu também não tenho vontade de ler no momento, porque todo mundo fala mal.
Dani, você já leu?
Não li ainda, e esse primeiro, na verdade, é o meu livro que eu também comprei há uns tempo atrás, que foi numa época que eu comprava livro adoidado, assim, mais por empolgação. Mas eu nunca cheguei mesmo a ler o livro, pra ser sincera, eu não sabia dessas resenhas negativas, eu simplesmente optei por ler outras coisas antes, né? Então tá na lista, talvez um dia aí eu consiga ler.
Ah, não, eu falo assim, toda seriedade, apesar de eu ter gostado, eu não recomendo muito pra ler quem já tem uma carga de leitura boa, porque a estrutura narrativa, a estrutura da história não é nada primoroso, assim, sabe? Pra ter tantas páginas igual tem. É bom pra quem tá começando mesmo. É bem leve, sabe? O livro, a narrativa é bem leve, você lê muito rápido. Então, pra quem tá começando e quem tem medo de enfrentar livros muito grandes, pega um livro desse, que a história é relativamente bem construída e a narrativa é leve e não tem carga de literatura grande ainda, a pessoa pega esse livro e lê rapidão. Só que eu acho que quem deu essas resenhas negativas era gente que já conhecia, sei lá, Senhor dos Anéis, Harry Potter e etc. E esperava que fosse mais ou menos esse nível, e não é. Tanto que não faz tanto sucesso, né?
Esse livro é Young Adult?
Ah, eu acho que é sim, viu? Mas na época que eu conheci, eu nem sabia que existia essa distinção. Eu acho que esse livro é 2009, 2010, sei lá. Bom, acabou a nossa rodada, nossas indicações, com exceção das minhas, que não são indicações, tá? Só tô falando o que eu acho que só eu que li. Seria legal se nos comentários aí todo mundo falasse o que leu e acha que não, ninguém mais leu, ou comentários sobre os livros que nós falamos aqui, pra gente quebrar a cara um pouquinho, né? Porque parece que nem todos os livros que nós indicamos são pouco conhecidos. Hoje vai ter bom momento Grumpy, a gente vai falar.
Eu posso fazer um momento Grumpy.
Vai lá. Fica à vontade.
É um livro que eu li, que eu acho que ninguém aqui do podcast leu, e que eu li com muita esperança de que fosse ser algo fantástico, bom, e que acabou sendo uma decepção, que é o Gemini Cell, do Michael. O Michael, ele é um autor que ele é muito amigo do Peter V. Pratt, que é o autor do Ciclo das Trevas. Eles são amigos de infância e tal, estão sempre juntos. E eu sempre quis ler os livros dele porque eles são uma temática bem legal, porque o Michael, ele foi do... Ele é militar americano, então ele foi pra guerra, tal, não sei, acho que do Iraque, do Afeganistão, alguma dessas duas e tal. E ele escreveu um livro que mistura fantasia com essa parte mais militar atual, entendeu? Então é como se fosse um fuzileiro americano e fantasia misturada, entendeu? É como se fosse Guerra do Iraque, mais, sei lá, magia. E eu fiquei muito empolgado, porque eu gosto bastante de filme de guerra e também, e fui com a maior empolgação para ler, só que ele acabou contando a história de uma forma que não foi legal. Não foi bom. Tipo, tem um comentário que eu li numa resenha no Goodreads que resume bem, né? Que é que o livro é alguns momentos bons de ação misturado com momentos totalmente sem inspiração nenhuma, personagens que não são gostáveis e uma filosofia barata sobre nada. Porque ele foca muito no lado do... que é o que o pessoal chama de PTSD, que eu não sei como é a sigla em português, que é o transtorno que os soldados têm quando eles voltam para casa da guerra, né? O transtorno pós alguma coisa, né? Pós-traumático. Né, que depois da guerra, muitos militares acabam não se adaptando de volta à sociedade, acabam tendo problemas e tal. Ele foca muito nisso e também é muito repetitivo o livro, assim, tipo, 300 páginas no livro e tá acontecendo a mesma coisa que tava acontecendo na página 50, entendeu? Foi uma decepção total. Eu queria muito ter gostado, eu fiz o esforço para gostar por quem é o autor e pela temática, só que pelo o projeto que ele tinha em mãos e o que ele fez, não agradou.
Até que pro momento Grumpy você foi bem tranquilo, né? Eu acho que pra esse momento Grumpy que a gente pode falar é... Apesar de a gente estar fazendo esse episódio de listas, né? Cuidado com indicações. Esse livro você recebeu ele por indicação, ou Anderson?
Não, foi porque eu já conhecia o autor, assim, né? Tipo, de ele ser amigo do Peter V. Pratt e tal. E também ele sempre é indicado pelo Peter V. Pratt, pelo Mark Lawrence. São autores que se conhecem, assim, que são tipo... São o clubinho dos autores que eu gosto. Aí eu peguei aquele que não tinha sido lançado no Brasil ainda pra ler, esperando que ia gostar tanto quanto gosto dos outros, e acabei não gostando.
Isso é complicado. Como é que chama de novo o livro, pra anotar aqui?
Gemini Cell. A capa também é bem legal.
Mas eu acho que esse livro, ele não é... Primeiro, né? Tem outro que começa, que é o Control Point. Ou então são meio que séries de frente, eu não sei como é que isso funciona.
Essa série que começa com Gemini Cell, ela é uma prequel dessa outra série que começa com Control Point. Apesar de ter sido escrita depois. Mas ele mesmo diz que você pode começar por qualquer uma das duas, não tem problema.
Entendi. Bom,
Eduardo, você já leu esse livro, já ouviu falar?
Eu ouvi falar, foi da primeira série do Control Point que o Marcos pegou e resenhou no Intocados. Essa aí eu só fiquei sabendo quando o Anderson falou dela.
Conseguiu fazer um episódio bem mais rápido, dinâmico, com menos de uma hora, pelo que eu estou vendo aqui, que é um milagre. Eu acho que a diferença aqui foi que o Lauro não está participando. Pode ser isso, hein?
Ou o Marcos.
Ou o Marcos. Não, o último episódio. É, o último episódio não teve nenhum dos dois e foi duradouro também. Bom, mas é isso aí, pessoal. Fica por parte da Dani, do Anderson e do Eduardo, fica para vocês. Porque para mim também, porque eu vou pegar para ler algum desses aqui que eles citaram. Comentem aí nos comentários da nossa página mesmo sobre o que vocês acham desses livros, se vocês conhecem, se vocês têm algum livro que vocês leram e não conhecem ninguém mais que leu. Sei lá, às vezes você descobre alguém que leu esse livro, não é tão desconhecido assim. Vale citar até autor nacional, tá, gente? Tipo,
visto que falou isso aí, agora o pessoal vai ficar indicando os livros deles mesmos.
Não, mas se você escreveu, você não pode contar que você leu, tá, gente? Tipo, o Eduardo, assim. O Eduardo, ele gosta de indicar livro que ele não leu. Por exemplo, ele indica o meu, que ele não leu, mas ele indica, não é, Eduardo?
Eu indico toda semana. E eu ainda tô esperando alguém ler e me dizer se é bom, pra mim poder indicar com mais certeza, assim, entendeu?
Beleza, eu vou fazer um fake no Facebook pra indicar e pra você, beleza? Aí você lê.
Beleza, faz isso.
Opa. Treta!
Ei, não coloque isso no episódio, não.
Ah, vai estar sim, com certeza, relaxa.
Não, eu sou de boa, eu tenho dois filhos pra criar, eu não posso me envolver em treta.
Aí você fala com o nosso editor e pede pra ele tirar. Pô, é isso aí, pessoal. Curtam a página do Intocados no Facebook. Pode curtir, tá? Apesar da treta, pode curtir. Curtam a página do Desbravando no Facebook, Desbravando Livros, né? Eu vou parar de citar essa página, já que o CEO do Desbravando Livros não tá participando mais do nosso programa. Nem avacalhar ele tá mais. Bom, acesse o grupo Livros de Fantasia, Aventura, Scooby no Facebook. Curta a página Melhores Livros de Fantasia, Sci-Fi e Ficção. Curta a nossa página no Facebook, né? Grumpcast, para você receber os episódios, que são quinzenais. E agora, o momento jabá, o melhor jabá que você respeita na podosfera. Vai lá, Eduardo.
Bom, agora fui encarregado do jabá, agora toda semana, né? Então, o Lauro, ele não tá aqui e ele não aparece tem um tempo. Mas eu sei que ele não tá escrevendo os palhaços lá porque ele não tá atualizando aquele negócio. Vai trabalhar, Lauro. Atualiza os palhaços lá. Leia o livro dos palhaços do Lauro lá no Wattpad, que é bem legal, tem uma acessibilidade bem bacana, assim, uma coisa bem diferente assim, do que se vê normalmente no Wattpad, que é resenha, que é fanfic da Hermione com Faustão, essas coisas assim. Mas os palhaços do Lauro tão legais, leiam lá, que vale a pena.
O Lauro tá com um projeto novo aí, você vai indicar ele também?
Tu não vai falar do Raízes de Vento e Sangue?
É esse mesmo.
Ah, mas então, esse aí eu só li um pedaço, não li todo ainda. Eu tô devendo ainda. Eu li 3 dos contos e eu achei bem legais. Especialmente do Saci. O Saci, eu acho que o Lauro conseguiu fazer um negócio bem diferente e que captura, assim, bem a essência, bem Ruiz BR do Saci. É bem legal, vale a pena ler. Comprem lá na Amazon. E é isso aí.
Vai ser a minha próxima leitura.
E é um livro que eu posso falar que eu li e bastante gente já leu. Então, recomendo também, viu? Esse livro do Lauro tá incrível. Bom, pessoal, é isso aí. A gente foi ficando por aqui hoje com um episódio de menos de uma hora. Espero que dê tudo certo. Se a edição acrescentar alguns minutos. Então vamos lá, no 3, vamos dar todo mundo um tchauzinho coletivo. Mas antes, muito obrigado, Dani, pela participação, pelas indicações. Muito bom.
Obrigado pelo convite e participar novamente. se vocês quiserem.
Não, você tá sempre convidadíssimo. Bom, vamos lá no 3, vamos dar um tchau coletivo aqui, pessoal. 1, 2 e... Tchau, tchau. Boa noite.
Tchau.
Tchau.
Grumpy Cast.